Olá, querido ouvinte desse podcast maravilhoso, espero que você esteja bem nessa segunda-feira, pós-semana 13. Se você sentiu falta da musiquinha do início, é porque este host cavalo apagou sem querer o negocinho da trilha e depois vai ter que descobrir como é que faz. Mas como já estava em cima da hora da gravação, não dá tempo. E você, como você está, meu amigo Henrique Bulho? Tudo bem com você?
Boa tarde, Deivão. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Tudo ótimo. Eu estava assistindo um jogo na minha televisão, domingo, e aconteceu uma coisa engraçada. Eu comecei a ouvir leões na transmissão.
Ô, louco! Era um jogo na África?
Não, era um jogo dos Estados Unidos, de NFL, cara. Mas isso nunca aconteceu comigo. Na sua televisão não teve isso também?
Não teve, na minha não teve. Mas cara, me falaram. Me falaram que teve um comentarista tolo que se prestou esse serviço, que fazia ao vivo.
Não, mas sabe o melhor... mais legal? É que o Ari, ele puxa essas coisas.
Não, sabe? A risada do Ari no final é a melhor.
Também, também. Porque ele sabe que ele tá causando aquilo.
É. O Ari, a risada do Ari no final me faz rir mais do que eu ser um idiota ao ponto de imitar um leão na TV. Mas também ontem à noite teve uma rapaziada aí dizendo que empurrou fofo, né? O negócio tá quente lá na líder mundial de esportes, hein?
Eu ouvi negócio... um negócio de empurrar com amor, né?
É, isso, empurrou com amor, perdão. Isso, empurrou com amor. O negócio tá quente na líder mundial de esportes, hein? Tá fervilhando aí. Semana 13, né? Vamos se divertir um pouco porque precisa. Mas vamos, Bulho, falar dessa semana 13 aí com bastante coisa. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Veiga Bets Investimentos, patrocinadora oficial do canal. Veiga Bets, empresa com mais de 3 anos no mercado, com mais de 3,5 milhões investidos no momento, mais de 400 clientes, tá? É, processo totalmente formalizado, com contrato, 40 colaboradores para lhe atender da melhor maneira. Fale lá com o nosso amigo Vinícius Veiga e faça um ótimo investimento. Quero começar falando dos menos populares, assim, aqueles times, algumas equipes que têm uma torcida menor no Brasil, mas que nesse domingo impactaram, e quero começar falando desse Indianapolis Colts. Cara, mais uma vitória dolorida, sofrida, é verdade, né, na prorrogação, mas esse Indianapolis Colts não sai da briga. E aí, vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta antes de passar a bola. Olha para os Colts, né? Eu sei que o Minshew é um cara que oscila bastante, inclusive dentro do jogo ele oscila, mas entre esse Indianapolis Colts, o Cleveland Browns com o Joe Flacco hoje como titular e os Steelers com esses problemas ofensivos e quem sabe até com o Kenny Pickett lesionado, quem que você gosta mais para pensando em pós-temporada?
Ah, eu acho que os Colts mesmo, viu? Eu acho que os Colts mesmo, porque tem uma coisa que me pega muito nesse time. De 7 vitórias nessa temporada, 5 são fora de casa. E ontem ganhou sem o Anthony Richardson, claro, que tá todo esse tempo fora, mas também sem o Jonathan Taylor. Eu acho que esse time tá sendo muito bem construído, Deivão, pra esses momentos difíceis mesmo. É um time que tá se provando muito bem, mesmo com a inexperiência que tem tanto no elenco quanto da comissão técnica.
É, eu concordo com você, cara. Eu concordo com você. É um elenco jovem, é um time que, numa reconstrução, a gente gostou muito do draft do Indianapolis Colts, né? E ontem, assim, esteve em alguns momentos em situações complicadas. Tennessee é um time que em casa costuma jogar bem, né? E teve força. E o Gardner Minshew, ele tem uma coisa. Eu até estava conversando com o torcedor dos Colts hoje, ele falou, pô, eu não acho que... Eu falei que o Minshew jogou bem. Aí ele falou, não acho. Aí eu falei, não, eu acho que ele jogou para os padrões Gardner Minshew. Algumas semanas atrás ele vinha muito mal. Aquele jogo contra a New England foi um jogo muito ruim do Gardner Minshew. Mas uma coisa que acho que ninguém pode negar é que o Gardner Minshew tem culhões, né?
Tem, eu acho que ele não se assusta em relação à ocasião, né? Ontem, por exemplo, foi um jogo em que... Contra o Tennessee Titans invicto dentro de casa num confronto divisional e por tudo que permeava esse Indianapolis Colts, acho que era um jogo que tinha tudo pro time perder. E ninguém acharia...
Só vou te fazer uma correção, não tava invicto em casa não, tinha perdido um jogo os Titans, tá? Tava 4-1 em casa.
Confesso que eu não lembro a derrota. Pros Ravens, né? É verdade, desculpa. Isso. Confesso que fugiu da cabeça. Mas ainda assim, é um time difícil de jogar, um time que mesmo na... muito fora da briga, como está esse ano, ainda é um time encardido. O Will Levis ontem jogou muito bem, mas o Indianapolis Colts ele continua se provando que é um time bem treinado. Eu acho que essa é a melhor definição. E, consequentemente, o Gardner Minshew ele tem mais facilidade. Aqui. Ontem, por exemplo, cara, em vários passes longos pro Alec Pierce, por exemplo, tinha recebedores livres. A gente viu os Colts tendo boas posições de campo, porque os special teams fizeram um excelente trabalho.
Bloquearam um punt, inclusive, né? Bloquearam um punt que virou
bloquearam
um
dois.
Isso, dois, tá certo. E só corrigindo também o que eu falei, os Titans eles realmente perderam um jogo que o mando era deles, mas não foi em Tennessee esse jogo pros Ravens. Foi em Londres. Era o jogo de Londres. Então, em Tennessee você tá certo, eles não tinham perdido pra ninguém. Né? E assim, eu falo do Minshew da coragem porque assim, ele podia muito bem ter encurtado o braço naquela bola pro Alec Pierce na prorrogação, sabe? Sim. Mas eu acho que isso passa, Bulho, um pouco pelo Shane Steichen. Vamos lá, o Shane Steichen mostrou coragem já nos seus tempos. Claro, a filosofia vinha de cima do Sirianni também, mas eu acho que isso é um pouco... era dos dois, né? Nos seus tempos de Philadelphia Eagles, várias vezes o time foi às quartas descidas. E aqui ele vai e ele não tem medo de ser agressivo, sabe? Então eu acho que assim, o Minshew, essa filosofia, lembrando que o Minshew trabalhou lá em Philadelphia com o Shane Steichen, vem do banco de reserva um pouco também, né? Ok, nós queremos ganhar, não é nós não queremos perder, nós queremos ganhar. Eu acho que isso fica bem evidente pra mim.
Eu acho que ontem, principalmente, considerando se você olha como foi a prorrogação da partida, isso fica muito claro. Até porque, assim, se você pegar estatísticas diretas do jogo, os Colts não conseguiram correr com a bola. Ficou claro que os Titans conseguiram muita penetração ontem. Foram 2.4 jardas por carregada, que obviamente é uma marca muito baixa. Então, Indianapolis precisava de ganhar o jogo no braço e precisou atacar verticalmente essa secundária dos Titans e teve muito sucesso com relação a isso. E o que eu acho mais legal de você pegar do Gardner Minshew é o seguinte. Ele não é e nem nunca foi um cara em que a gente pensou nele pelos atributos físicos. Sempre foi pensado como reserva na liga, por ser um cara que trabalhava bem a bola, um cara que tomava boas decisões. A gente até criticou isso no próprio jogo contra os Patriots, que você mencionou, que ele não fez isso tão bem. Mas ontem, em 5 passes que ele lançou, além de 25 jardas, perdão, completou 4 e teve um touchdown. O Gardner Minshew não é um cara que tem um braço super forte para fazer isso sempre.
E isso fala muito também sobre essa questão dessa secundária dos Titans, né? A gente vê um front que vai muito bem, Jeffrey Simmons, o Autry, o Landry, mas no fim, essa secundária não conseguiu se desenvolver ao nível, né, do resto do time.
E então, assim, acho que tem um ponto importante também, que a gente pode entender o porquê da troca, mas a falta que o Kevin Byard faz, né?
Faz falta. Mas assim, como toda essa secundária, os cornerbacks e tal, não conseguiram virar o jogador que se esperavam quando foram selecionados ou contratados, né? Então segue sendo uma secundária que tem problemas, tá? Problemas, mas esse Indianapolis Colts merece mais aplausos. Vamos passar para o próximo jogo? Esse eu não apaguei. Esse o Boca de Estopa aqui não apagou, tá? Os Lions, eu quero falar sobre os Lions. Você falou um pouquinho antes do jogo do Leão e tal. Os Lions começaram esse jogo avassaladores, né? 21-0 em menos de meio quarto. E aí parou. Ofensivamente, eu consigo entender que os Saints tiveram alguns ajustes. A defesa dos Saints tem uma boa qualidade e tudo mais. Mas defensivamente, é a terceira semana seguida que eu estou incomodado com a performance do Detroit Lions. Tá? É a terceira semana seguida que me deixa uma pulguinha. Aliás, é a quarta semana consecutiva que esse time cede pelo menos 26 pontos. Ó, cedeu 38 para os Chargers, 26 para os Bears, tá? 29 para os Packers e 28 para os Saints. Né? Vamos lá, cara. Bears e Saints não são grandes ataques. Os Packers começaram a engrenar agora. Tudo bem, teve ponto defensivo dos Packers também, né? Eu tô preocupado com essa defesa do Detroit Lions e como isso pode custar na pós-temporada.
Eu queria abrir essa parte com uma pergunta pra você. Você acha que essa é muito mais culpa do Aaron Glenn, do trabalho dele, ou do talento que a defesa tem?
Acho que é um mix de coisas, cara. quando ele teve mais talento disponível no começo da temporada, ele conseguiu colocar algumas coisas diferentes no esquema e tudo mais. Mas ele é um treinador bem pragmático, para mim. Eu não sou um grande fã do Aaron Glenn, tá? Ele é um treinador bem pragmático nesse ponto, mas falta talento na unidade, sem sombra de dúvida. Você não tem um grande pass rusher para além do Aiden Hutchinson, né? Isso, para mim, é notório, não tenho muitas dúvidas. E você tem uma certa dificuldade na secundária. Né? Você tem como é que é? Um gap de talento nessa secundária, tá? Você tem falta aí um pouquinho de talento, especialmente depois, perdão, depois do Gardner Johnson ter se machucado, de você ter perdido outros jogadores, né? Então, o Emmanuel Mosley, que foi contratado, jogou uma partida só, tá? Então, você tem uma certa ausência aí. Então, cara, eu acho que é uma soma das duas coisas, mas a questão é quanto isso aí pode cobrar o seu preço numa pós-temporada, né?
E aí que eu quero chegar, porque eu acho... É claro que tem um problema sério do Aaron Glenn, eu acho que falta muita adaptabilidade.
Julio, só vou te pedir, só aumenta só um pouquinho o volume do teu microfone.
Melhor?
Melhor.
Beleza. Eu acho que tem um problema muito claro de adaptabilidade do Aaron Glenn. Acho que falta um pouquinho de criatividade para mitigar esses problemas defensivos. Mas eu acho que é um problema maior, tá? Eu não consigo dizer que é tão mix assim, eu acho que é um problema maior da falta de talento mesmo. Porque, por exemplo, Detroit é um time muito, muito fácil de ser explorado no meio do campo. Eu acho que falta bastante talento na posição de linebacker. Realmente a secundária lidou com lesões, como você citou. O Brian Branch até apareceu ontem de novo, mas tem sido mais esporádico nessas grandes jogadas que ele faz. Falta realmente também um pass rusher que seja efetivo, além do Aiden Hutchinson. Então, assim, eu acho ok que o Aaron Glenn ele podia estar fazendo um trabalho melhor. Porém, entretanto, contudo, eu não sei o quão melhor seria, porque, na minha opinião, o Detroit Lions ele sofre muito e vai sofrer nos playoffs contra a elite da NFC, porque o time ainda tem alguns buracos no elenco que não dá pra sanar mais nesse ponto da temporada.
Só que, assim, eu concordo com você sobre a questão do talento, mas você trabalhar em coberturas mano a mano, em excesso, ou em coberturas fazendo essa rotação dos safeties, e não colocando nenhum deles nessa post zone, nessa rubber zone, ajuda o adversário, né? Se você não tem tanto talento, atacar esse meio do campo. E eu acho que em algumas situações cruciais do Aaron Glenn, não percebe isso, ou não quer atacar dessa forma, e tudo mais. Foi uma bela vitória, os Lions, na hora que a coisa apertou, conseguiram colocar pontos, recuperar turnover, tudo mais, né? Mas é uma inconsistência que me incomoda um pouco e que eu acho que numa pós-temporada o ataque é muito bom, muito explosivo, mas ontem também deu uma empacada. Mas é um time que eu espero ver vencendo os Lions, especialmente depois de começar com 21-0 no primeiro quarto, vencendo com mais tranquilidade. E não foi uma coisa que eu vi ontem, né? Esse jogo esteve bem, bem aberto no último período, tá? Então eu acho que os Lions eles não podem cometer esse tipo de erro. É muito aquilo que você falou semana passada. Nós não estamos falando dos Lions aqui para competirem com os Vikings. Nós estamos falando dos Lions pensando nos Cowboys, pensando nos Eagles, pensando nos 49ers. Então, por isso que a régua tem que ser maior, né?
Exatamente. Assim, foi o que a gente... Você citou também, mas que eu acabei de falar. Quando a gente for olhar para esse time nos playoffs da NFC... Cara, pode ganhar um jogo. É óbvio que Detroit, depois de 30 anos sem ganhar a divisão, tendo o jogo em casa, já vai ser uma coisa muito notável. Evidente que vai ser. Mas esse time, pela campanha que tem, a gente já tem que pensar lá pra cima. É a semana 13, não é a semana 4, 5 que a gente tá tentando descobrir o que é esse time. A gente sabe o que é o Detroit Lions. E toda a NFL sabe o que é o Detroit Lions. Então, é uma deficiência muito clara de talento, na minha opinião. Acho realmente que o Aaron Glenn podia fazer um trabalho melhor. Mas a comparação já é muito restrita e baseado no que a gente viu desses três times que você citou nessa semana, acho que Detroit vai ficar devendo bastante se a defesa não tiver um salto nesse mês de dezembro.
É verdade. Vamos passar para a próxima partida aqui. Quase que eu falo isso aqui. Aliás, crítica aí em quem faz e bota esse xizinho logo aqui. Tem que botar em outro lugar. Mas A manteiga, você já derrubou o seu pão alguma vez, assim? Passou a manteiguinha no pão e deixou ele cair?
Já, várias vezes.
Várias vezes, né? Tem vezes que ela
sempre
cai pra cima.
Baixo.
Hã?
Comigo sempre cai pra baixo.
Poxa, então você tem que se benzer. Mas tem vezes que ela cai pra cima, tem vezes que ela cai pra baixo. A manteiga dos Broncos, ela tava sempre caindo pra cima. O que, que isso quer dizer? O time tava jogando por uma bola, sabe? O time que joga ali, não deixa o outro abrir vantagem, e vai, e vai, e vai, tá? Vai indo, e aí tem uma última bola, e vai lá e ganha o jogo. Agora, não é sempre que isso vai acontecer, tá? Tem vezes que a manteiga vai cair para baixo. E ela aconteceu ontem contra o Houston Texans. Os Broncos jogaram pela última bola, tiveram a última bola e a última bola foi interceptada. Não é uma fórmula sustentável essa do Denver Broncos, né?
Não, não é. E ontem aqui realmente o time ficou pela última bola, mas a gente tem que lembrar que o time esteve perdendo durante toda a partida, né? Acho que o Denver Broncos ontem não teve nenhum sucesso parando o Nico Collins. Acho que o Brevin Jordan apareceu muito bem. Acho que a defesa talvez não manteve um nível tão alto quanto nas últimas partidas. E quando dependeu um pouquinho mais do ataque para equilibrar essa fórmula, realmente não teve sucesso como esperava. O Russell Wilson ontem também não cuidou bem da bola, foram 3 interceptações. O time não conseguiu produzir tão bem ofensivamente. Eu tenho certeza que você ficou com mais impressões vendo o jogo, mas eu acho que o Denver já tinha abusado da sorte em vários momentos da partida para chegar nessa última bola.
Ah, com certeza, cara. Com certeza o Denver já tinha abusado disso, sabe? E você pega as interceptações do Russell Wilson, as duas primeiras, né, antes de ser a última jogada do jogo, você vê um passe ruim, né, na lateral, em que o passe vem todo para dentro. Depois uma bola em que ele não vê o Derek Stingley, que ele, claro, tem o mérito do Stingley de ser muito atlético e ir lá em cima e roubar aquela bola. Mas é um Russell Wilson que é o que eu falo. Você não pode ficar esperando que o Russell Wilson vá dar um salto. Aquele Russell Wilson do Seattle Seahawks, infelizmente, não existe mais torcedor do Denver Broncos. Mas eu quero falar aqui também, o que parece do jeito que a gente está falando, que foi só o Denver Broncos que perdeu o jogo. Quando, na verdade, o Houston Texans ganhou esse jogo, né? Os Texans também estão com uma campanha 7-5 também, estão, né, forte nessa briga por playoffs, tá? O CJ Stroud, para mim, teve mais um bom jogo, mesmo muito pressionado ontem. O Nico Collins, com o jogo da vida, quase 200 jardas aéreas, tá? E ontem, basicamente, foi Nico Collins e só, né? Porque o Noah Brown não me parece saudável, meu Deus, o Tank Dell saiu lesionado, vai perder o resto da temporada. E assim, esse time segue encontrando formas de vencer, mesmo sem um grande suporte terrestre. Mas eu queria destacar, Bulho, olha só. CJ Stroud, né? Escolha no draft. Damian Pierce, running back com mais carregadas do time. Escolha no draft. Nico Collins, escolha de draft. John Mech, pouca participação, mas beleza. Mas Tank Dell, que a gente vinha muito bem, escolha de draft. Aí eu vou descer aqui para defesa, tá? Jalen Pitre, belo jogador, escolha de draft, tá? Will Anderson, ontem, 2 sacks, escolha de draft. Derek Stingley Jr., 2 interceptações, escolha de draft. Então, assim, cara, a gente pode até ter criticado a forma como os Texans se comportaram nas duas últimas temporadas. Mas a verdade é que os drafts deles estão impactando nesse ano, né? E é aquilo que a gente fala sempre, um time se constrói no draft, o resto você apara as arestas, né?
E eu acho que se a gente voltar para maio, a gente elogiou muito como os Texans se portaram no draft em si. Sabe, da forma que trocaram, como deixaram tudo pronto pra pegar o Stroud e o Will Anderson sem gastar tanto. Ontem foi só a confirmação disso, mais uma vez, porque claro que o Stroud é o cara que chama toda a atenção, mas eu acho que o grande diferencial ontem da partida pra mim foi a defesa. Acho que o Will Anderson e o Derek Stingley apareceram bem demais, Devon. Demais, demais, demais. O Jalen Pitre é um cara que você falou também que, assim, passa despercebido, mas que joga muito, tá jogando muita bola. Os Texans, eles fazem um processo que eu acredito muito, eu pessoalmente acredito muito, e eu acho que é também com o que você pensa. Você constrói o time a partir do draft e aquelas peças de reposição, as peças que são o lado B do time, você pode buscar na free agency. Se a gente pegar caras que aparecem consistentemente pros Texans, é uma montagem de elenco que tem tido sucesso. Ontem o Jimmy Ward fez a interceptação final. Ele é um cara que não foi draftado pelos Texans, mas que tem sido importante. O Sheldon Rankins aparece bem. O Steven Nelson, que foi contratado no ano passado, tem aparecido bem também. Então, cara, os Texans continuam numa montagem de elenco que me interessa bastante. E eu só consigo ver esse time apontando pra cima. Hoje eu sei que tá fora dos playoffs, eu sei que a campanha 7-5 não seria suficiente, mas eu só vejo esse time apontando a seta pra cima.
É, e aí a gente volta naquele ponto, né? Os Browns têm os seus problemas ofensivos muito graves, apesar de ter uma defesa espetacular. E os Steelers agora, por exemplo, jogam na segunda-feira, na próxima segunda-feira, sem o Kenny Pickett, né? Kenny Pickett tá fora, já confirmado, joga Mitchell Trubisky. Ok, né? Não que o Kenny Pickett estivesse sendo, assim, fabuloso, né? Mas, desculpa, eu falei segunda, não, quinta, contra os Patriots, tá?
Ele ainda acho que é o mesmo.
Ainda acho que é o suficiente pra vencer? Acho. Mas tem os seus problemas. Então, os Texans e os Colts, né, dois times que, vamos lá, ninguém dava nada antes da temporada. Ninguém dava. Eu, no máximo, apostava aí que pudessem arrancar umas vitórias, no máximo, brigar por uma vaga 7. Estão muito vivinhos aqui nessa briga. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Quero falar agora da Caphead, nossa parceira. Você quer se vestir de Pro Football? Quer tomar um café com o Pro Football? Caphead.com.br, tá? /Pro Football, lá você vai encontrar camiseta, moletom, caneca, tudo com a cara do Pro Football. Tá, tem camisa dos Kelce Brothers, tem camisa do Christian McCaffrey, torcedor do San Francisco 49ers, que está em polvorosa. E tem outras camisas, tem a camisa sobre o contrato de running back, que é legal pra caramba. Então tem muito material bacana. É só você entrar em caphead.com.br, é um material de ótima qualidade, já tem outros parceiros muito renomados, como o Trivela e o Bola Presa. Entra lá, compra o material, que vai ser bem bacana, você vai curtir. Vamos falar, Bulho, qual é o melhor adjetivo, a minha pergunta é, qual é o melhor adjetivo para essa vitória do 49ers sobre os Eagles?
Dominância.
Aqui no Sul, a gente usa uma expressão chamada tunda, tunda de laço. Tunda de laço é o quê? Uma surra, tá? Uma tunda de laço, levou com laço, com um chicote, tá? Pra mim é tunda de laço, porque o que aconteceu ontem, meu amigo, no começo do segundo tempo, você gosta de boxe ou MMA?
Eu já gostei mais de MMA, cara. Eu acho que na época que o UFC foi febre no Brasil, eu gostava mais.
Tá, mas vamos lá, vamos pegar uma analogia de luta. A luta tem 5 rounds ou 3, dependendo, né? Ou a de boxe com 12. Sabe quando chega na metade e o cara já tá combalido, ele não cai, ele é valente, sabe? É tipo, sei lá, vou pegar o Robbie Lawler, que era um cara muito valente, tá? Ou, sei lá, o Zumbi Coreano, que era outro cara, o nome já fala tudo, né? Os caras, pra derrubar os caras, era complicado, pra nocautear os caras era complicado. O cara tá ali, ele tá apanhando, Fábio Maldonado, tá apanhando, mas ele tá ali, cara, ele não vai jogar toalha. Mas ele também já tá rezando pra aquela luta acabar. Era os Eagles ontem no segundo tempo, cara. Era os Eagles ontem no segundo tempo. Os Eagles estavam nas cordas, com as costas no octógono, desde o começo do segundo tempo.
Eu acho que se você tirar o comecinho da partida, onde os Eagles conseguiram mover a bola com certo sucesso, e o San Francisco 49ers realmente não começou tão bem ofensivamente, do início ao fim, cara, San Francisco estava motivado para deixar claro quem era o melhor time da NFL. E eu acho que ontem, começando a análise dessa partida, eu parto desse princípio. O San Francisco foi para lá querendo dizer assim: não estou nem aí para a sua campanha.
Exato.
Não importa. Tá dois jogos acima.
Imagino que você tenha lido a minha coluna já hoje de manhã. Eu falei sobre a fome, né? Tele Santana tinha uma frase, até coloquei, linkei lá no texto, que pedem se ele queria o Van Basten ou o Romário, não sei o que e tal, e ele fala assim, tá, mas se um fosse rico e outro pobre, Não, eu ficava com o que é pobre. Porque o cachorro magro, ele tá sempre atento, né? Ele tá sempre correndo atrás de alguma coisa. Ontem, o San Francisco 49ers foi o cachorro magro, tá? Foi o cachorro que foi pra lá com muita fome, com muita vontade. E os Eagles, não que os Eagles não tenham se preparado pro jogo, mas os Eagles, eles foram pra jogar mais um grande jogo. Os 49ers foram pra uma guerra.
E os 49ers mostraram isso com a fisicalidade em campo. Se você pegar vários momentos da partida, os 49ers em toda a jogada estavam 100% de intensidade. Sabe, todo tackle importava, todo bloqueio importava, cada snap importava 100%. Enquanto pro Philadelphia Eagles, o time pecou muito nos tackles. Muito, nossa, muito, horrível, muito, horrível. Cara.
E entra naquele ponto, né, Bulho? Você pode ter a melhor estratégia que for, se você não executar bem, não adianta de nada, né? Você
exatamente
o fundamento.
E assim, Devão, eu acho que uma coisa muito legal de pontuar nessa partida é que o Kyle Shanahan, ele, acho que diferente da final da NFC, ele entendeu melhor o que ele tinha, sim, que fazer pra bater esse time, sabe?
Perfeito.
E ele foi com um plano de jogo muito conciso. Acho que é muito claro que Philadelphia tem de defeito no elenco, os linebackers. E não tem time mais preparado do que o San Francisco 49ers pra explorar isso. O que ele fez ontem? Era muita jogada de passe pelo meio do campo para explorar a falta de atleticismo dos linebackers de Philadelphia. Se você coloca o Deebo Samuel, o Brandon Ayuk, ou o George Kittle ali, vai ser sempre um matchup favorável pro ataque.
Só tem mais um tal de Christian McCaffrey ainda.
Eu ia chegar no McCaffrey no finzinho, porque eu ia falar que para correr com a bola, os 49ers sempre estavam correndo por fora. Porque eles sabiam que o McCaffrey ia conseguir ter mais vantagem com a bola na mão do que os linebackers também. Foi um plano de jogo muito, de certa forma, simples. Vamos usar o que a gente tem de melhor, quanto que o time adversário tem de pior.
Mas
é
aí
simples,
quero...
né? Mas nem todo time faz isso.
Não, eu quero trazer um outro ponto aqui, cara. Um ponto que, assim, ó. É que eu falei, não é que os Eagles não tenham se preparado para esse jogo, mas os Eagles, eles estão repetindo os erros deles. Só que os Eagles não estão corrigindo esses erros. E por estarem vencendo, eles estavam ok com isso. Parece que estavam ok, né? E ontem não. Ontem eles pegaram, pra mim, o melhor time da NFL. Tá?
Sim,
o melhor elenco
também
da NFL. Completo, sem nenhum desfalque. E com eles engasgados. Tá? Com eles engasgados desde aquela final. Então, amigo, quando isso acontece, ou você tá na intensidade máxima e com o seu plano de jogo 100% para lidar com os 49ers, ou você vai tomar uma paulada como essa. Os 49ers ganham mais fácil esse tipo de jogo que alguns jogos que eu falo que são armadilhas, em que o time dá uma baixada na intensidade, achando que vai ganhar a qualquer momento, e aí às vezes acaba se complicando. Então, ontem, não é só trash talk, Nick Sirianni, tá? Ontem o senhor foi engolido pelo Kyle Shanahan nos dois lados da bola.
E eu quero dizer mais, deixar aqui o parabéns pro Deebo Samuel. Que ele falou, e ontem ele provou 100% em campo. Sabe, eu sou muito defensor do... Você pode falar o quanto você quiser, mas prova em campo. O que o Deebo Samuel fez ontem, ele fez torcedor, jogador, comissão técnica de Philadelphia engolir tudo que ele falou por 7 meses, porque ele provou em campo. Ele jogou demais ontem, demais mesmo.
Jogou muito mesmo, fino da bola. E aí, amigo, ó, se o Deebo Samuel tiver a bola na mão, de frente pra você, e você não acertar o tackle no momento que ele te dá a primeira oportunidade, esquece, você não vai pegar, tá? Mas uma vitória muito maiúscula dos 49ers e que deixa outro ponto, né? A gente nem falou do Brock Purdy, que achou que o Brock Purdy jogou tão bem que eu às vezes até esqueço, sabe? Muito tranquilo, muito sólido, assim. Ah, foi um jogo espetacular do Purdy. Nem achei tanto, assim, sabe? Fez o que tinha que fazer de uma maneira muito, muito competente. E é ótimo isso. Não tem que ficar inventando. Não tem que ficar forçando coisas quando não precisa. Quando foi exigido, pra mim, fez. Mas, no geral, fez um jogo muito consistente, né? E o Jalen Hurts, pra mim, fez um jogo bem ruim. Essa é a real. Mas também não é pra jogar San Francisco, Philadelphia no lixo, nada. Só que olha como esse jogo era impactante. A gente tinha falado isso semana passada. Agora, os Eagles vão a Dallas, né?
Isso.
Vão a Dallas no próximo domingo. Uma vitória de Dallas e uma vitória de São Francisco embola tudo, hein?
Embola que Filadélfia perde a primeira colocação. E aí Dallas fica ainda atrás na divisão, mas os dois times ficam empatados.
Ficam empatados. Não, e aí São Francisco vencendo, ela começa a colocar também a mesma campanha, né? Que eles, com a vantagem
no confronto direto. Sim, São Francisco fica com... Exatamente, São Francisco fica em primeiro na conferência.
É, por conta do confronto direto. Então a bye, com uma vitória... Os Cowboys torceram loucamente para os 49ers ontem. E os 49ers torcem loucamente para os Cowboys no próximo domingo. Tá?
Isso.
Então é isso.
Eu acho que o grande ponto da tabela é rapidinho aqui, Deivão. Só pra...
Não, manda bala.
Assim, acho que em relação à divisão, o Philadelphia não fica tão preocupado aí ainda... Porque a sequência é muito, mas muito mais fácil depois desse jogo dos Cowboys. Pega Seahawks fora, tem dois jogos contra os Giants e tem o jogo contra Arizona Cardinals em casa. Enquanto que Dallas, depois de Filadélfia, tem Buffalo Bills fora de casa, Miami Dolphins fora de casa, Detroit Lions em casa e aí fecha contra Washington.
Não, a sequência dos Cowboys é bem mais complicada.
Né? Sim, sim.
Mas eu acho que mais falando do seed 1 mesmo, tá?
Ah, não, sim. Aí eu acho que Filadélfia... É que pra mim, pensando no seed 1... Depois de ontem, depois que eu vi de São Francisco, e tendo na minha cabeça que é o melhor time da NFL, é muito difícil mesmo pensar numa ocasião em que esse time perca algum jogo até o fim da temporada regular. O grande adversário é Baltimore.
É, eu ia dizer, cara, eu acho que os Ravens é um jogo completamente aberto. Tá? Por conta da defesa dos Ravens, como ela vem jogando, eu acho que é um jogo completamente aberto. Né? Contra os Rams, eles têm tido uma dominância histórica aí nos últimos anos, então acho que é improvável. Não vejo os Cardinals e os Commanders ameaçando. Claro, pode acontecer. E o Seahawks é um rival de divisão, né? É sempre um jogo que... É um jogo armadilha, mas para terem ideia, os 49ers abriram com 12,5. Porém, os Cowboys também abriram com 9,5. Tá? E esses 6 pontos de vantagem contra o Seahawks foram construídos no final da partida. Né? Então... É aquelas coisas, muita coisa está em aberto na NFL, mas o jogo de ontem foi muito impactante e para mim crava o San Francisco 49ers como o melhor time da liga.
Só pra gente não deixar passar batido, a defesa de San Francisco ontem também, claro. Nossa senhora, Filadélfia não conseguiu de jeito nenhum imprimir sucesso correndo com a bola, ontem só conseguiu passar a bola de forma mais eficiente pros seus wide receivers quando o jogo já estava definido, acho que a secundária que a gente cita várias vezes como talvez não sendo o grupo tão forte da equipe. Ontem apareceu muito bem. O Javon Kinlaw, que não tinha um sec desde 2020, apareceu com 2 ontem, embora um não seja exatamente um sec, né? Que o Jalen Hurts ele escorrega, cai, o Kinlaw só toca nele. Mas assim, o ataque vai receber todos os méritos, anotou 42 pontos no time com a melhor campanha, com razão. Não podemos esquecer da excelente atuação da defesa dos 49ers ontem também.
Ah, é verdade, bom ponto aí pra fechar esse jogo. Quero falar agora, Bulho, dessa vitória do Green Bay Packers. Os Packers dão uma embalada, esse time dos Chiefs dá suas patinadas, né? O jogo em Green Bay ontem. E assim, o salto do Jordan Love de 4 semanas pra cá é uma coisa, assim, vou te dizer, até assustadora, cara. Sabe? Parece outro quarterback de 4 semanas pra cá.
Parece, totalmente. Eu acho que é pequena a lista de quarterbacks que jogaram melhor que o Jordan Love nessas últimas 4 semanas, cara. De verdade. Sabe,
talvez o Brock Purdy. Não sei.
Tua?
Pensando aqui, cara, olha... Não é tão simples, não.
Dak
Prescott?
É pequena a lista mesmo, sabe? É. Cara, o Jordan Love, ele adicionou a consistência no jogo dele. Eu acho que esse que é o ponto principal. Os flashes deixaram de ser flashes, sabe? É um cara que tá tomando melhores decisões com a bola, tá cuidando, tá mais preciso, tá explorando melhor os matchups que a defesa dá pro ataque dos Packers. O grupo de recebedores realmente não é tudo isso, mas o grupo de recebedores também deu uma melhora. Acho que... Eu não esperava estar falando isso do Green Bay Packers nesse ponto da temporada, tá? Acho que realmente não esperava. Mas esse time tem sim potencial até pra ameaçar nos playoffs. Porque não é só o Jordan Love.
É, e assim, é isso que eu ia dizer. Tá distribuindo bem a bola, né? Tá encontrando vários alvos. Ontem você vê o Christian Watson, você vê o Romeo Doubs, você vê o Tucker Kraft, de repente você vê outro jogador, né? E no lado defensivo, segue aquele problema de sangrar contra o jogo terrestre, né? Ontem a gente viu o Isaiah Pacheco para mais de 100 jardas, mas essa é uma filosofia que não vai mudar. Não adianta. Ela não vai mudar, sabe? Vai continuar sangrando pelo chão. O problema é quando esse sangramento, né, ele se estica também para o jogo aéreo. Aí vira um problema muito grande. Mas a real é que ontem o time lidou bem com o Patrick Mahomes, tá? Lidou bem com o Kansas City Chiefs, tá? Conseguiu limitar aí a dois recebedores produtivos, né, que é o Kelce e o Rashee Rice, tá? De resto, o Mahomes até pressionado, mas eu vou falar uma coisa que o torcedor do Chiefs não vai gostar. Eu sei que o corpo de recebedores não é dos melhores, que você deve estar sentindo falta do Eric Bieniemy, e eu nem acho que tenha uma grande diferença pro Matt Nagy, mas tá tudo bem, né? Que talvez a proteção em alguns momentos também seja mais falha, mas a grande verdade sobre esse Kansas City Chiefs é que o Patrick Mahomes também está jogando num nível abaixo do padrão Patrick Mahomes.
Está, eu sei que o torcedor dos Chiefs não gosta de ouvir isso, mas ele também decide um pouquinho do problema.
Sim. Né? Claro que ele pode ser a solução em qualquer momento, né?
Sem dúvida. Mas eu acho que os Chiefs vão ter uma montagem nesse ano em que eles dependem muito do Mahomes e que o Mahomes não está entregando o que ele já entregou nesses momentos. E aí, falando de forma individual, claro, tem vários problemas no ataque em geral. Mas o Mahomes, esse ano, eu acho que ele tá devendo bastante. Acho que, em termos de precisão, tá deixando um pouquinho a desejar. Tá estendendo as jogadas um pouquinho mais do que deveria. Não tá fazendo ajustes no pocket como eu esperaria que o Mahomes fizesse. Sabe, de conseguir aqueles milissegundos mais contra a pressão. Então, cara, longe de falar que ele tá jogando mal, é só abaixo do que a gente esperava.
É isso, esse é um ponto muito importante, Bulho. Existe um padrão Mahomes.
Exatamente.
Um padrão Mahomes. Eu não vou cobrar do Mitchell Trubisky que ele jogue no nível que eu espero que o Patrick Mahomes jogue, tá? Eu não vou cobrar que ele faça as coisas que eu espero que o Patrick Mahomes faça, né? Então, é uma coisa pra mim muito, muito claro, assim, estamos falando de um padrão que é elevado, que é altíssimo, tá? E não está sendo atingido, né? Mas, como eu falei, é o tipo de jogador que pode a qualquer momento mudar isso, tá? Agora, eu quero falar sobre o Matt LaFleur. Cara, você sabia que o Matt LaFleur nunca perdeu em dezembro?
Sabia, ontem apareceu e eu acho que foi uma das estatísticas mais impressionantes que eu já vi.
Essa estatística eu não vi na hora lá, eu vi hoje de manhã isso aí.
Cara, eu acho essa estatística impressionante. O trabalho que ele faz na segunda metade da temporada com Aaron Rodgers, sem Aaron Rodgers, com Jordan Love, sem Jordan Love, é sempre fantástico. É sempre um cara que a gente critica algumas coisas, e eu acho que tem que criticar mesmo, mas que quando mais precisa, os Packers têm um treinador de verdade.
Eu gosto do trabalho do LaFleur, eu sempre gostei mais dele do que a média das pessoas. Eu acho ele, por exemplo, um bom play caller. Acho que tinha alguns problemas na red zone, mas foi se ajustando, né? E eu gosto do trabalho dele. E os Packers estão muito vivos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada jogo, uma linha sobre cada jogo. E antes da gente finalizar, eu quero passar rapidinho pelo cenário dos playoffs antes desse jogo do Monday Night. Pode ser?
Perfeito.
Então tá, vamos lá. Vamos lá. Rapidinho, tabulho. Chargers e Patriots. 6-0 para os Chargers.
Os Chargers cobriram o spread.
Não vejam esse jogo se você não precisar. Falcons 13, Jets 8.
Esse sim, não vejam se você não precisar.
A situação... Ah, desculpa, sou obrigado a rir. Jogaram nesse jogo Desmond Ridder, Tim Boyle e Trevor Siemian. É um festival de tudo que você não quer para um quarterback na NFL. Cardinals 24, Steelers 10.
Os Steelers vão sucumbir e não vão aos playoffs.
Os Cardinals são melhores do que as pessoas imaginam e começam a sua construção devagar, mas com coisas interessantes e num bom caminho. Dolphins 45, Commanders 15.
Se não tivesse esse bias de quarterback, o Tyreek Hill seria o líder na disputa para MVP.
O que Ron Rivera precisa fazer para ser demitido? Tacar fogo nas instalações da franquia? Panthers 18, Buccaneers 21.
Os Panthers fizeram tudo certinho e na jogada mais importante com o Chuba Hubbard, eles simplesmente ignoraram o melhor jogador de ataque deles.
O Bryce Young não consegue passar a bola no meio do campo. O Browns 19, Rams 36.
O Joe Flacco ontem ele mostrou que ele é no mínimo 5 vezes melhor que qualquer quarterback que os Jets teve em campo ontem também.
Isso que ele tá semi-aposentado, hein? Mas os Rams também são um time a ficar de olho pro futuro. Puka Nacua, Karen Williams, muita gente boa aparecendo, Kobe Turner, muita gente boa aparecendo nesse elenco, tá? Pro futuro. Olho nesses Rams nas próximas duas temporadas, tá? Se conseguirem fazer movimentos interessantes, é um time e é muito bem treinado. Antes da gente passar pro tema da groselha de hoje, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho na lista dos playoffs pré, né? Vamos colocar aqui, Bulho, vamos considerar que os Jaguars ganhem dos Bengals, que os Bengals estão com o Baron Brown, com o Jake Browning como quarterback e tal, né? Aí a gente teria, nesse cenário hipotético, Dolphins, Ravens e Jaguars com 9-3, é isso?
Exato, exato.
E quem ficaria com a seed 1? Seria os Dolphins?
Cara, eu acho que nesse momento seria...
Seria os Dolphins, win tiebreak over Baltimore, isso. É, eu só não sei a questão dos Jaguars, né, como é que ficaria. Mas enfim, os 3 com 9, né, o Kansas City Chiefs com 8-4.
Devão, seria Jacksonville.
Seria Jacksonville?
Seria, porque eles ficariam 7-2 na conferência.
Ah, tá. Show. Ah, perfeito. É, e o Miami tá 6-2 e os Ravens 6-3, né? 6-3. Isso. E aí Kansas City com 8-4, né? E aí a gente tem 4 times, nesse momento estariam, os Texans desses 4 times seria o que tá fora por conta de critério de desempate, mas a gente vê aí 4 times, Steelers, Browns, Colts e Texans, todos com 7-5. Isso na AFC, tá? E ainda na briga pra mim, o Buffalo Bills com 6-6, que foi o gol nessa semana, tá? Considerando que os Bengals não vençam hoje, eles, Chargers e Raiders ficam com 5-7, já correndo por fora, né? Nessa briga pela... Ah não, Denver Broncos também tem 6-6.
Denver Broncos também. É.
Broncos e Bills com 6-6, me desculpem, tá? E aí ficariam os Bengals com 5-7, ou 6-6, dependendo do seu resultado. E Chargers e Raiders com 5-7, que pra mim já correm por fora. E aí com 4, Jets, Titans e Patriots, pra mim, essas vaquinhas aqui já deitaram, tá? Do outro lado, a gente tem Eagles com 10 vitórias, 49ers com 9, Lions com 9, são os 3 times que vão garantindo basicamente suas divisões, tá? Os Falcons com 6-6 seriam o seed 4 por liderarem a NFC South. E aí a gente tem os Cowboys com 9-3, basicamente consolidados nos playoffs, tá? Então daqui desses cinco, os Falcons é os que não estão garantidos porque sua divisão está aberta, mas hoje estariam nos playoffs. E aí a gente tem 4 times, além dos Falcons, com 6-6, nenhum da divisão deles. Os Vikings, os Packers, os Rams e os Seahawks, tá? E 2 times 5-7, que são os Buccaneers e os Saints, que pra mim aí brigam diretamente com os Falcons. Eu acho que eles não sobem pra essa briga do Wild Card, tá? E aí, pra baixo, com 4 vitórias que pra mim já estão fora, é Giants, Bears, Commanders, Cardinals e os Panthers, que estão matematicamente eliminados. É isso. Esse foi um rápido panorama, né? Durante a semana a gente tem uma coluna falando sobre... Toda quinta-feira falando sobre as probabilidades de cada time. E pra você que quer ser assinante... Plano bianual R$119,90, você paga e fica com a gente por 2 anos, então basicamente você ganha 1 ano, tá? Plano anual R$59,90, com belo desconto de 50%, e plano mensal R$9,90. Então você faz o plano mensal, você faz a conta, R$9,90 vezes 12, quanto daria? Você vai ver que no bianual você ganha, no bienal você ganha 1 ano grátis, tá? E no anual você está ganhando 50%. profutebol.com.br/assinar tem podcast extra, 2 podcasts por semana, você pode enviar perguntas, inúmeros textos exclusivos e vem muita coisa por aí. Final do futebol americano. Agora eu quero saber de Henrique Bulho sobre o churrasco. Você é daqueles caras que come muita carne no churrasco ou você é daquele que se embucha logo?
Ah, cara, eu sou o time da carne. Não tem nem como, Cadivão. Você vai pro churrasco, você tá preparado pra comer carne.
Os
acompanhamentos tem que ser depois.
Você não é daqueles que cai no golpe do aperitivo.
Não, nunca.
Eu também não. Eu pra mim, pegar no golpe do aperitivo é difícil. Mas pensando nisso, separamos aqui 7, tá? 7 acompanhamentos para o churrasco. Vamos decidir qual resta um. Os 7 são linguiça, linguicinha, né? Queijo coalho, pão de alho, coraçãozinho, vinagrete, farofa e maionese. Confesso que vai ser uma batalha dura, Bulho. E você tem o direito de eliminar o primeiro deles.
E o primeiro que eu vou eliminar, assim, mas sem nem precisar pensar, é o coraçãozinho. Nossa, eu passo reto, Deivão.
Pô, eu também não gosto muito não, cara. Eu vou te falar, sabe onde é que eu gosto do coraçãozinho? Assim, na mesinha do bar ou um petisquinho.
Eu acho que nem assim. Nunca me pegou. Não?
Não? Eu gosto. Mas assim, no churrasco eu também acho meio... Sabe... Acho que tá ali preenchendo muito espaço que não deveria, né?
Não, exatamente. E, cara, aqui na quinta-feira, meus pais fizeram um churrasco à noite, assim. Aí eles mandaram mensagem, vamos comprar coração, você quer? Eu falei, não. Tragam carne, tragam mais espeto, qualquer coisa. Coração não vai entrar nessa casa. Henrique Bulho, sou contra o coração do churrasco.
Perfeito. Então, Henrique Bulho aí eliminando o coração... E eu vou eliminar... Pô, eu tô com uma missão dura aqui, cara. Eu vou eliminar o vinagrete, cara. Acho que o vinagrete, ele é bom, é gostoso, dependendo do que for. Mas o vinagrete, ele é pra carne quando a carne é ruim. Sabe? Porque você tem que botar um molho, um negócio. Se a carne é boa, eu não preciso de um vinagrete.
Porque eu acho que o vinagrete, ele pesa muito, porque ele acaba ele competindo. É um tempero, ele é nem a melhor salada.
É. Ele é um tempero. Então, sim. Assim, se a minha carne já tá bem temperada, já tá bem salgada, já tá tudo certo, eu não quero um outro tempero nela. Então eu vou eliminar o vinagrete aqui.
E eu vou chutar o queijo coalho. Eu acho que queijo coalho tem seu valor, tá? Eu gosto.
Eu também gosto, eu ia dizer isso. Tudo bem, tem que eliminar, a gente tem que sobrar um só, né? Isso. Mas o queijo coalho eu elimino também, cara. Eu também acho que é... Mas diga aí, você acha que ele ocupa um... Ele pesa muito?
Sim, eu acho que ele entra naquela parte do churrasco. Eu não sei se é assim em todo lugar, tá? Mas na minha família a gente sempre faz um montão de carne pra começar, pra ninguém perder tanto tempo com acompanhamento, e depois a gente vai mais pros aperitivos. Então entra pão de alho, queijo coalho, às vezes até tem quem coloca fruta, embora seja contra no churrasco. Mas o queijo coalho, ele já tá na parte em que eu não acho que ele tenha tanto gosto, porque eu já comi muita carne. Então eu tiro ele.
Eu... Também acho que dá pra tirar. Eu vou tirar aqui, cara. A gente tem linguiça, pão de alho, farofa e maionese. Pô, eu vou ser execrado por essa aqui. Eu vou tirar a maionese, cara. Eu não sou tão fã de maionese. Eu nunca fui tão fã de maionese. Tá? Eu acho que... Eu gosto de churrasco, eu não vou mentir. Eu prefiro um churrasco ali só com um complementinho que a gente vai falar daqui a pouco. Talvez você tire antes. Um pedacinho de pão pra mim é o suficiente. Mas eu vou pra comer carne, tá? E churrasco, pra mim, não é de se sentar na mesa pra colocar a maionese junto no prato e tal. Churrasco, pra mim, você tem que ir beliscando.
Sim,
lascando, sabe? Pegando muito quente a carne ali e tal. Então, a maionese, ela é meio uma quebra de clima. Eu entendo o cara que tá com a família dele. O cara tem 4, 5 filhos. Tem a mulher, o filho, mais um sobrinho, a tia, tio e tal. É difícil ficar passando petisco pra todo mundo. Sabe? Então, às vezes, você vai ter que sentar na mesa mesmo e dizer, ó, senta que agora vai a carne. E aí, a maionese tem o seu valor muito importante, porque é gostoso. Mas, no meu churrasco, no que eu prefiro, ela acaba perdendo o peso por conta disso.
Eu acho que o que eu vou tirar agora é porque os outros dois que eu vou deixar, eles são um complemento excelente um do outro. Então, eu tiro o pão de alho, que é, assim, base do churrasco, mas... Eu não consigo tirar nenhum dos outros dois, porque eu acho que os dois são a combinação perfeita, sabe?
É, eu pão de alho, assim, ó. Eu gosto do pão de alho, mas acho que o pão de alho, ele ganhou um super valor nos últimos anos. Pô, tem churrasco aí que você vê que os caras estão comendo mais pão de alho que carne, sabe? É, pão de alho é gostoso, mas é um pãozinho aqui só pra dar aquela tapada no buraco enquanto a carne assa, mas não... Pô, tem lugar aí que os caras estão... Que eu vejo aí que é mais pão de alho que carne. É bom? É. Mas eu também acho que eu tiro. E eu vou tirar... Pô, ficou linguiça e farofa, hein, cara? Ficou linguiça e farofa, cara. Pô, eu vou tirar a farofa, cara. Porque a linguicinha no começo ali, pra dar sustentada... E assim, ó, falando de novo, tá? Não pode ser em exagero, tá? Tem que ser só um tira-gosto. Mas ela é aquela... Sabe quando você sai do trabalho às 6 horas, vai direto pro churrasco, você tá com fome? A carne não vai estar pronta ainda, né? As pessoas também chegaram agora. A linguicinha, ela é aquela forrada no estômago pra dar aquela aguentada, sabe? Pra dar aquela segurada até a hora que a carne vem. Por isso que eu falo, tem que ser só um pouquinho de leve. A linguicinha é pesada, mas uma linguicinha bem feita pra começar, eu acho que é o complemento certo. Você tiraria a linguicinha ou a farofa? Só pra saber.
Eu tiraria a farofa também. Eu acho que... A farofa, ela combina muito bem com a carne também. Mas é que a linguiça, ela tá no nível da carne pra mim, sabe?
É isso aí. Eu penso nesse ponto também. Só não pode ser exagerado, não pode ser muito. Então é isso, temos a vencedora. E você, deixa aí, tá? Nos comentários, no podcast, aí no agregador, qual é o seu complemento predileto para o churrasco. É isso, muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco, estamos juntos, valeu e tchau!